Somente Deus. Somente Deus. Deus é suficiente para você? Ou precisa de mais alguma coisa? Não precisa de mais nada. Nem precisaria mais se a gente ficar mais alguns minutos aqui. Já ouvimos tanta coisa, já tem muita lição de casa, né? Ontem à noite tivemos aí mais uma vez a mostra que Deus é Deus. Nossa igreja foi apresentar uma peça teatral na Igreja da Ação Bíblica em Cidade Ademar. Podem contratá-los, são excelentes atores, de verdade. Fiquei surpreso aí de ver a atuação dessa turminha, sensacional. Em seguida, o Marquinhos deu uma mensagem breve. 5 pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Não tem coisa melhor, né? Fechamento aí com chave de ouro. Deus, somente Deus, Ele é Salvador, Ele é Senhor. E quando alguém se rende a Ele, está tomando a melhor decisão da vida, que tem implicações não só aqui, tem implicações por toda a eternidade. Então, se você está aqui e já tem ouvido há algum tempo essa mensagem, mas ainda não tomou ela para você, se Jesus ainda não é suficiente, arrependa-se, entregue-se a Ele. E você vai conhecer esse Deus do universo, o Deus que, único vivo, que ressuscitou o seu filho. Aquilo que a mãe do Rafael não entendia, depois entendeu. Ele morreu, mas ele ressuscitou seu filho. O mesmo poder que salva hoje, esse poder de Deus ressuscitou seu filho, é por isso que ele está vivo e ele continua desejando salvar. E você vai ter oportunidade no dia 7 de dezembro, sábado à noite, de ver essa peça. Então, eu convido a igreja e convido você a voltar e trazer pessoas que você quer que conheça o Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja. O mundo não sabe fazer isso, não sabe apresentar a mensagem das boas novas, mas compete a você e a mim. E a gente está quase aí decidindo fazer novamente a peça no domingo de manhã, no dia 8. Ainda a confirmar, mas dia 7 já está ok. Obrigado para você voltar e ver essa peça que realmente apresenta de forma bem especial a mensagem simples do Evangelho e a necessidade de arrependimento para conhecer de perto esse Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. E eu queria olhar para esses versículos que nos contam de uma história belíssima que aconteceu com esse homem chamado Abraão. Abraão tem aqui perto de 120 anos, não temos esse número preciso, 118, 120, 123, enfim, é o mais velho de todos nós aqui, mais do que a Dona Conceição, né? Ele está aí com esses 100, vamos arredondar, 120 anos, e Deus pede uma coisa para ele, que eu queria que você prestasse atenção, porque ele também pede coisas parecidas para você e para mim. Gênesis 22 começa: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Pôs Deus Abraão à prova. Você, desde pequenininho, passa por provas. Quando você ainda estava na barriga da sua mãe, você já foi com ultrassons aí, já passou por provas para saber se era perfeito, se tinha alguma coisa que pudesse ser aí feito para nascer bonitinho. Quando sai da barriga da mãe, qual que é o primeiro teste que se faz? Do pezinho, né? Já nasce já com prova, já com testes, né? E depois vai a vida inteira com provas, com testes. Quando vai entrar na escola infantil, já tem entrevista com os pais, eles querem ver a criança para saber como é que é, já para ter aí uma avaliação. Depois entra no primeiro ano, o que acontece durante o ano? Que todo aluno não é muito fã, muito chegado. Provas bimestrais, provas trimestrais. E vai, passa os primeiros 9 anos do ensino fundamental com provas. Aí depois ainda para entrar no ensino médio, muitas vezes ainda tem mais uma prova. Precisa ser avaliado. E depois, nesse ensino médio aí, que tem o famoso Enem. E se não fizer, porque agora tem repercussões, vestibular. Hoje é vestibular, tem alguns jovens fazendo aí vestibular. Que Deus Diz, os ajude aí a lembrar de tudo aquilo que leram, estudaram. Prova. Aí depois, para sair da faculdade, né? E aí tem o TCC, tem quem fez direito, prova da OAB, prova não sei do que, prova a vida inteira. Aí depois, primeiro emprego, também tem testes, tem provas e tudo mais. E quando você pensa que está livre, aí vem a prova da esteira para saber se o coração está bom. E aí faz prova de não sei do que a vida inteira, até o final. Ainda no final, quando morre, ainda tem que um médico fazer um exame para ver do que morreu. Tem avaliação a vida inteira. Você está preparado a ser provado por Deus? Ah, não, não, espiritualmente não, secularmente, enfim, conhecimento. Mas Deus não quer provar você na sua capacidade intelectual. Ele quer provar uma única coisa, se você tem fé nele ou não. E é isso que Deus está fazendo com Abraão, um homem maduro, um homem já crescido, mas que ele quer, não para ele, mas para o próprio Abraão, saber o que está lá no coração dele. E nesta manhã a mensagem é muito simples, mas você está disposto a passar pelas provas que Deus tem para você? Ou você tem arrumado atestado médico de saúde para fugir da prova? Quão facilmente a gente pode desejar sair das provas que Deus coloca nas nossas vidas? Mas Deus, Ele é um Deus que faz isso por amor. Ele fez isso com o povo dele, Israel. Você vai ler lá no Antigo Testamento que Ele colocou, quando Ele deixou faltar, às vezes por alguns minutos, um pouco de água, um pouco de comida, para Ele ver o que tinha no coração. O que é que tem saído do seu coração quando você é submetido a situações, às vezes de um pouco mais de estresse, vou usar essa palavra, mas vocês me entenderam, um pouco mais de pressão, mas que Deus faz para você olhar para dentro do seu coração e ver o que existe. E para você ver o quanto que você e eu precisamos de Deus. E Deus faz isso por amor, porque Ele quer que você se torne mais e mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Jesus passou por isso. Ele falou ainda, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu estou aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade. E esse Espírito que Deus quer em você, em mim, estar disposto a passar por essa vida, sendo provado, mas sendo aprovado positivamente, sendo provado, mas e que a avaliação seja boa, seja positiva. E eu tenho para mim quão facilmente a gente quer fugir dessas provas de Deus. E a gente nem sempre vê isso de bom grado. Satanás, ele nos tenta com o propósito de enfraquecer e com o propósito de instigar o pecado em nossa vida. Mas o propósito de Deus, quando Ele manda alguma prova, é para testar e fortalecer a nossa fé e estimular você para o bem. O que seria para nós hoje? Eu creio que Deus nunca pediu para você oferecer o seu filho em sacrifício. Naquela sociedade era comum os povos fazerem isso, as pessoas piedosas não. Mas era uma prática que não era assim chocante para Abraão, porque isso ele via e acontecia. O que poderia ser uma prova para você e para mim nos dias de hoje? Muitas coisas, mas talvez um compromisso que você assumiu com Deus, quem sabe com a palavra de Deus, com a oração. Eu quero diariamente ler, eu quero conhecer mais esse Deus, eu já entendi que é isso que eu preciso. Aí toco o despertador, ah, estou com sono. Quem que ganha nessas horas, né? O seu compromisso com Deus, ou então a sua vontade? Você pode estar sendo provado assim diariamente de manhã. Pequeno teste. Você vai levantar, mesmo talvez com um pouquinho de sono, e falar, não, é prioridade, eu tenho um tempinho com meu Senhor. Talvez você assumiu um compromisso ministerial aqui na igreja, tem algum serviço, algum ministério, e aí no dia que você tem que vir aqui, tem um convite para uma festa, tem um convite de um amigo, de um familiar, tem ali uma pequena prova. Quem vai ganhar? Quem vai ser o ganhador? Como é que você vai decidir? Talvez você tenha sido provado em confiar numa promessa de Deus. Isso eu peguei para mim. Aí vem uma circunstância difícil e aí te balança. Fala, puxa, mas eu tenho essa promessa. Mas Deus pode estar esticando um pouquinho em termos de tempo para cumpri-la, para ver se você vai continuar colocando a sua confiança nessa mesma promessa, ou se vai então fazer do seu jeito, ir atrás daquilo que você tem na sua mente e no seu coração. Talvez alguns tenham decidido a obedecer a Deus, um chamado para missões, um chamado, enfim, de outro tipo, e aí vem propostas mais atraentes, mais lucrativas, e você deixa de lado. Várias coisas podem acontecer com você e comigo. Deus está aí olhando para você enxergar o que tem no seu coração, se Deus está em primeiro e é suficiente, ou se além dele precisa de muita coisa. Talvez você tenha sido provado em orar e não vê a resposta de Deus. Mas Deus, eu tenho orado e o Senhor diz que ouve, que responde. Deus fala para perseverar na oração. Talvez Deus está testando você, provando para ver o que está no seu coração, se você continua confiante. Nosso irmão deu agora há pouco testemunho de que anos e anos orando com a esperança de que essa mãe poderia vir a conhecer o Senhor Jesus. Talvez você decidiu abrir mão de tudo e lançar tudo nas mãos de Deus. E naquele dia que você está empolgadíssimo com o Senhor, com as coisas de Deus, é o dia que mais vem coisas para te irritar e te tirar do sério. Aí você passa um dia terrível, com muitas irritações, a velha natureza volta, vem, você está a ponto de explodir. Pode ser uma provação para você conhecer e falar: Deus, realmente, como eu sou pavio curto, eu preciso da mansidão, do domínio próprio no Senhor Jesus. Preciso estar mais perto, preciso depender desse meu Senhor. Deus põe os seus filhos à prova. E Abraão estava disposto a passar pela prova. E quando Deus o chama, Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. A prontidão. Abraão está pronto, ouvindo essa voz de Deus que ele já conhecia. Ele diz: eis-me aqui. E a primeira coisa que você precisa para passar por essas provas é estar disposto a ouvir essa voz que vai continuar com você durante essa prova. Você está disposto a dizer: eis-me aqui? Alguns homens na Bíblia usaram essa mesma frase: eis-me aqui. Talvez seja a frase que mais alegra um pai. Quem são os pais aqui? E as mães? Está vendo? Tem muito pai e mãe. Não é uma frase gostosa de ouvir de um filho? Filho, jantar, eis-me aqui, aí vem, rapidinho. Né? Filho, tem um servicinho aqui para você. Tirar o lixo, eis-me aqui. A prontidão é a coisa que mas agrada um pai e uma mãe, e agrada o nosso Pai Celeste. Mas, infelizmente, o que Deus tem ouvido? Já vou. Estou indo. Espera um pouco, está terminando o joguinho. Mais 5 minutos. E por aí vai. Com Deus, você pode, e eu, estarmos fazendo a mesma coisa. O Marquinhos, outro dia, comentou a respeito de um jovem em relação ao teatro, como era gostoso de ver a prontidão ao ensaio sábado, sei lá, às 3 da tarde. Ah, vamos lá. A prontidão. Isso é gostoso quando você trabalha com pessoas que estão prontas. Agora, pense em Deus. Ele está trabalhando com uma igreja que está disposta ou uma igreja que está primeiro querendo resolver todos os seus problemas e depois, o tempo que sobrar, aí eu vou cuidar das coisas do Senhor? Sonda aí o teu coração. Se o seu é parecido com o meu, é a nossa tendência. Mas Abraão, aqui, ele entendeu. Passou por algumas boas, mas aí ele ouviu Deus falando: Abraão, eis-me aqui. E aí vem a parte que não foi fácil, não. Acrescentou Deus, no versículo 2, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Gente, vocês conseguem se colocar na cabeça aí de Abraão, na mente dele, ouvindo Deus, soberano, eterno, a aquele Deus que o tirou de Ur dos Caldeus, que prometeu um filho, agora ele tem esse filho da promessa. Ele fala, pega esse teu filho, Isaac, teu único filho. Mas por que? Ele não tinha tido Ismael? Mas Ismael já tinha sido despedido, né? Único filho da promessa. E aí vai e oferece o teu filho em holocausto, em oferta queimada, era para matar. E agora, ele não é casado, não tem filhos? E todas as promessas de descendência, de uma nação gigante, incontável, como as estrelas do céu, como a areia da praia, do mar? Foi esse o questionamento de Abraão? Deus, tem alguma coisa errada aí? Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Imagina a cabeça dele. Vou oferecer meu filho? Levantou-se, versículo 3, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Obediência, prontidão, sem discussão, sem reclamação, sem procrastinar, sem jogar lá para frente. 3 dias andando para cumprir essa ordem de Deus. A obediência exige perseverança. A prontidão é o início, mas depois precisa da perseverança. Você está disposto a fazer essa caminhada com Deus? Passar pelas provas, provas difíceis, mas entendendo que se Deus está pedindo, Ele sabe o que está pedindo. E aí Ele está exercitando a sua fé. Você confia ou não? Você crê que o que Deus diz é bom? É melhor? Ou você continua achando que o que você pensa é melhor? E aí então nós vemos uma ordem dolorosa, mas uma prontidão e uma perseverança. Não temos aqui se ele passou as noites dormindo ou não, mas eu creio que ele estava em paz. Porque quando a gente quer fazer a vontade de Deus e a gente se entrega, e entrega aquilo que a gente tem de mais precioso, no caso de Abraão era Isaac, a gente sente paz. Quando a gente obedece, entregando tudo, a gente faz e é guiado e é levado pelo nosso Deus. Não é assim? Você que já fez essa experiência? E aí, nós olhamos para esses 3 dias caminhando, ele levou tudo. Ele levou tudo preparado, a madeira, o fogo, a faca, para chegar lá e... Ou seja, mostra que ele estava crendo nisso, não estava fazendo de conta. Quantas vezes nós podemos dar uma maquiada aí na nossa obediência a Deus e às coisas de Deus, mas ele foi dizendo, é isso aí que Deus está me pedindo, e eu irei, e foram ambos juntos. O que seria para você e para mim uma ordem dolorosa hoje? Amar alguém que me rejeitou? Difícil isso, não é? Amar alguém que me rejeita? Isso pode ser talvez uma ordem aí que Deus quer que você cumpra. Está aí te provando. Quem você ama mais? A Deus ou a você? Perdoar alguém que agiu errado comigo? Alguém já agiu errado com você? E você o deletou, como a gente ouve, né? Do seu convívio? Mas o amor de Deus pede para que nós amemos os nossos inimigos. Servir alguém que estava ofendido comigo? Já pensou agora, eu vou servir alguém que me machucou, que me ofendeu? Isso não combina. É o nosso coração que questiona para tentar acomodar esse coração enganoso. São ordens difíceis, mas ordens que Deus pode estar colocando aí na sua vida para provar e ver o que está no seu coração, se de fato é Deus e você quer segui-lo 100% ou se tem ainda muito da sua e da minha vontade em jogo. Ajudar alguém que não ajudou. A Bíblia fala que é fácil amar um amigo. Ok? Aquele que me faz bem, eu faço bem, toma lá da cá, fácil. Agora, ajudar aquele que não me ajuda, talvez permanecer em silêncio e absorver uma ofensa, sabe, engolir sapo? Isso também pode ser. Fulano falou, eu tenho vontade de soltar os cachorros. Né? Essa semana, não duvido que muitos aqui vão ser provados nisso. As suas reações, como é que você vai reagir diante de um colega de serviço, diante de um colega de escola, de uma situação tensa, difícil, de uma fila, você está esperando, ou você pega lá 100 e depois alguém passa na frente. Como é que você reage? Quantas provas no dia a dia você tem sido aprovado? Ou a cada final de prova você tem uma nota negativa e fala, na próxima eu vou melhorar. Nós temos Abraão passando por essa prova. E a gente vai ver a frase que Deus deu para ele, a sua avaliação. Sem fé não se agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou nós confiamos em Deus e nas suas palavras, e aí vamos conseguir atravessar essas provas todas, ou então nós vamos desagradá-lo porque vai ser a sua e a minha vontade. Aqui é que, ao que você se apega? O que é um bem precioso para você? E que, assim como Isaac era para Abraão, Deus está dizendo para você, larga nas minhas mãos. Eu não sei o que é esse bem maior aí na sua vida. Pode ser o seu cônjuge, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, pode ser um filho, uma filha. Pode ser a sua carreira. Pode ser o desejo de uma carreira. Talvez você nem tenha ainda, mas você está vivendo em função disso e não estaria jamais disposto a perder. Algum projeto financeiro, seus planos para o futuro, suas habilidades, seu talento, seu corpo. Quantas coisas podem ser preciosas para nós e a gente não querer abrir mão para que Deus seja suficiente. Sua liberdade, seus amigos, sua vida sexual, sua reputação, seu tempo. Tudo isso está nas mãos de Deus? Ou Ele está em alguma dessas áreas, talvez te provando e falar, realmente, eu sou mais importante do que essas pessoas? Eu sou mais importante do que seus projetos? Você quer ver como você e eu podemos avaliar isso? Aqui é que você se apegaria, mesmo entregando todo o resto. Sabe aquela história? Olha, eu dou tudo, mas eu não ficaria sem a minha mãe. É isso aí. É a sua mãe que é o seu maior aí, bem, o tesouro, aquilo que você se apega e que Deus pode estar desejando que você abra mão para que Ele seja o teu maior bem e tesouro. Ah, eu posso perder tudo, mas não me deixem sem ir ao MAB. O MAB eu não fico. Já ouvi frases parecidas. Ah, não. Se me tirarem da equipe do MAB, eu morro. Posso ficar sem nada, mas a minha carreira, o meu trabalho. Quantos perderam emprego e entraram em parafuso? Depositaram toda a confiança no seu negócio, na sua empresa. Você entregaria o seu cônjuge liberando para um serviço cristão de tempo integral? Você está disposto a entregar o seu filho para ser missionário? Você está disposto a abrir mão da sua reputação lá na escola, lá no trabalho e dizer, eu sou de Cristo? Ah, não, vai ficar mal. Você está disposto a desistir dos seus próprios projetos por amor a Deus? Abraão tinha entendido, é Isaac que eu me apeguei, que é o filho da promessa, o meu queridinho. E Deus está dizendo, mas eu quero ser mais precioso do que o teu filho. Então vai e entrega, vai até o Monte Moriá. Centenas de anos depois, nesse monte, foi construído o Templo de Salomão. E depois de muito tempo, naquela cordilheira, muito próximo do Monte Moriá, quem é que morreu ali no Calvário? O Senhor Jesus. Essa história, ela é permeada de elementos que nos apontam para Jesus Cristo. Isaac deveria ser oferecido ali naquele Monte Moriá. Abraão entregando o seu filho para que fosse provado o que estava ali no coração dele, se realmente era fé, era obediência. Vamos continuar o texto, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina esse filho caminhando e falando, mas eu vou ser essa oferta? Tem tudo aqui, mas cadê o animal? Respondeu Abraão, versículo 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Imagina, se põe na cabecinha e no coração de Abraão. Aí se meu filho perguntar, o que, que eu vou responder? É ele. Ah, Deus proverá. Boa saída, né? Deus proverá para si. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Filho, reclamou? Mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a boca? E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, essa voz que ele tinha ouvido lá em Ur dos Caldeus, dizendo, sai Abraão, vem. A mesma voz que tinha dito, Abraão, você vai ter que entregar aí Isaac e Agar. A mesma voz que disse, olha, você vai ser abençoado e a sua descendência vai ser grande. A mesma voz que tinha dito para ele, para percorrer toda a terra que seria dele. A mesma voz que disse, olha, de Sara vai ter um filho. Essa mesma voz ele já conhecia. E essa mesma voz bradou lá do céu. Abraão, Abraão! São duas palavrinhas seguidas aí chamando. É um chamamento aí de carinho, de amor. Ele respondeu de novo, eis-me aqui. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, mas Deus nunca pediu o sacrifício de filhos. Ele só queria ver se realmente Abraão tinha fé nas palavras de Deus, no próprio Deus. E, de fato, queria obedecer incondicionalmente aquilo que Deus lhe tinha dito. Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Nota 10, aprovado. Agora sei que temes a Deus. Qual a sua nota? Qual a sua avaliação? Não a sua própria sobre você, a de Deus. Como é que Deus vê você? Como um filho que teme a Deus, que é o princípio da sabedoria? Ou um filho que reluta, que obedece, mas não persiste? Qual o tamanho da sua fé? Ela é a ponto de você ouvir essa voz de Deus e apenas desejar agradá-lo e obedecê-lo? A tentação maior durante essas provas é a gente duvidar da palavra de Deus e do seu caráter. É isso que sempre é questionado, a palavra de Deus e o caráter de Deus. Desde o Jardim do Éden foi assim, Satanás tenta fazer com que a gente enxergue Deus como alguma coisa, alguma pessoa com uma ótica negativa, para que percamos a confiança em quem Ele é e no que Ele diz, e nos afastemos e desobedeçamos a Deus. Abraão tinha consciência de que essa obediência era adoração, porque ele disse, nós vamos adorar e nós vamos descer juntos. Puxa, mas que se era para sacrificar o filho, como é que eles voltariam? E aí, lendo Hebreus, nós entendemos que a fé de Abraão era tamanha que ele considerava que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Isso é a fé, em última instância aí, é crer de que Deus da vida e pode transformar uma situação completamente, devolvendo esse filho, porque fazia parte dessa promessa que esse filho teria descendência. Ele cria no poder de Deus. Essa história, ela aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É uma história, mas não é à toa que ela está aqui no comecinho das nossas Bíblias. Porque aqui tem elementos de sobra para nos mostrar que essa história era uma história que durante aí centenas de anos iria ser usada para mostrar o que Deus fez com seu Filho Jesus Cristo na cruz. Nós temos aqui teu único Filho, a quem amas. Primeira vez que aparece essa palavra amor na Bíblia. Vai até esse monte Moriá, oferece ali o teu filho. Não tem elementos de que animalzinho que eles vão nessa caminhada, num jumento. Está lembrando de palavras, de elementos que nos lembram a oferta de Cristo na cruz, por você e por mim? Ao terceiro dia, quando Jesus se ofereceu ali, ele estava adorando a Deus. Obediência é adoração a Deus, colocando Ele como Rei, Ele como Senhor. A prontidão. E quando Abraão responde à pergunta do filho, mas cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá para si. Deus proveu um sacrifício para atender à justiça de Deus. O que que exige a justiça de Deus? Que em função do pecado, haja derramamento de sangue, haja uma morte. E aí Deus proveu para si mesmo, para satisfazer essa justiça de Deus, o seu filho, que foi oferecido para satisfazer a justiça de Deus, e uma vez atendida a justiça de Deus, a ira caindo sobre Jesus não caísse mais sobre você. E aí você, apenas crendo, tendo fé nele, pode então se apropriar da vida e da vida eterna. E ali então, quando Isaac está sendo oferecido, vem essa voz do céu. Mas para Jesus Cristo, não houve nenhuma voz do céu dizendo, opa, para! Mas continuou sendo esse, aquele cordeiro que foi morto no lugar de Isaac. Ali já mostrava, olha, Deus não quer que você e eu morramos eternamente. Por isso Deus proveu um sacrifício através de um cordeiro, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vem então esse Deus com todo o amor e oferece em substituição a você e a mim o seu próprio filho. Aquele lugar foi chamado o Senhor proverá. E o maior amor de Deus, a maior provisão de Deus para você é a provisão espiritual. É você não mais ser julgado pela justiça divina, mas você ser absolvido quando você crê. E receber aquela frase, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Abraão foi aprovado nesse teste, porque ele obedeceu. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que durante essa semana, aquilo que você aí perceber que são as provas de Deus, e você só vai perceber o que são essas provas se você tiver de ouvidos atentos. Quantas coisas você e eu perdemos de não começar o nosso dia lendo a palavra de Deus? Perder uma promessa que vai ser importante durante o dia. Perder uma ordem que vai nos livrar de algum perigo. Perder de ouvir uma advertência que vai ser um norte durante o nosso dia. Perder uma palavrinha de ânimo, de consolo, que ele sabe que você vai precisar. Se você estiver desejoso de ouvir a voz do Senhor, ele vai falar com você. Vai ter algumas provas que ele vai deixar você aí entender. E ele quer que você atravesse isso com ele. E no final, o que ele deseja é dizer, agora sei que você teme a Deus. Servo bom e fiel, entra no meu gozo. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Depois disso, Deus reafirmou todas as bênçãos que ele já tinha dado durante esses anos todos para Abraão. Eu te abençoarei. E não tem lugar mais seguro, mais precioso do que estar nessa vontade de Deus. Com fé em obediência e atravessando essas provas com um olhar confiante no Senhor, lançando-se nas mãos e nos braços dEle. Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo, que morreu por mim, que deu a sua vida sem abrir a boca, mudo perante os seus tosqueadores, porque estava disposto a obedecer à ordem do Pai. Te agradeço porque Deus proveu para si o seu próprio Filho como substituição. Eu deveria estar ali naquela cruz. Toda a ira de Deus por causa do meu pecado deveria ter caído sobre mim, mas o Senhor decidiu que ela caísse sobre Jesus Cristo. E como isso é libertador, como isso é benfazejo, é gratificante. Senhor Deus, obrigado por tamanho amor e por me libertar desta condenação, perdoando todos os meus pecados. Que haja, Deus, nesta manhã vida se lançando, crendo nesse sacrifício de Cristo, reconhecendo os seus pecados e dizendo, eu creio nesta obra de Cristo no Calvário. Senhor Deus, abençoa o teu povo neste dia, a tua igreja, e que haja um desejo como igreja de aceitar as provas que o Senhor nos manda e que sejamos perseverantes. Aumenta a fé do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.